Olá, senhores passageiros, vocês estão ouvindo o doce som da minha voz. No último programa, eu abaixei a cadeira aqui, eu fiz uma coisa horrorosa aqui. Agora eu vou te falar o que eu fiz. Aí você imagina aí. E esse aqui é a primeira tentativa do mundo, talvez, de humor físico num podcast, tá? É, vocês não estão vendo nada. E, aliás, já falei isso já. As pessoas ficam falando, com as pessoas eu quero dizer, todas as 73 personalidades que tem na minha cabeça, ficam falando, por que você não grava o podcast? Por que você não grava ele e posta no YouTube? As pessoas no mundo de hoje são imagéticas, as pessoas veem as coisas. E eu entendo todo o argumento de que, tipo, é melhor para os surdos se eu fizesse um podcast legendado no YouTube, entendeu? Porque eu não sei se vocês já notaram isso, e isso é uma coisa que a Michelle Bolsonaro trouxe na minha cabeça, e eu acho que a gente tem que começar a problematizar isso. A quantidade de surdos no mundo que estão putos hoje em dia, porque tá bombando esse negócio de podcast, e eles não podem ouvir, os podcasts. E aí, assim, tem gente que ouve meu podcast e fala assim, nossa, eu preferiria ser surdo do que ouvir isso. Mas será mesmo? Nossa, como... Eu não sei, viu? Eu não sei, porque... Ah, toda hora que eu vou no... Será que o algoritmo identifica isso? Toda hora que eu vou no YouTube, eu recebo um anúncio do Deezer, do Spotify. Aliás, meu podcast está em todas essas plataformas. Eu estou contribuindo aí para esse mundo sádico em que a gente sempre faz mais podcasts e as pessoas agora estão fazendo podcasts. Será que os surdos ficaram putos? Puta merda, agora eu não vou. Nossa senhora. Todo mundo indo pra essa merda desse podcast. Óbvio que ele não falou assim. Ele falou... Porque eu tenho uns surdos que... Eu não tô falando que todos os surdos falam assim, mas tem alguns surdos que falam desse jeito. Porque eles não. Eles têm alguns surdos que nunca ouviram, né? Você não pode julgar eles. Porque a gente só. É tipo outra língua, sacou? Às vezes, se uns dois surdos conversarem desse jeito, eles vão falar, puta, é isso aí mesmo. Quando eu fazia teatro na escola, eu fazia teatro e aí tinham dois alunos que tinham síndrome de Down. Eu acho interessante porque. Na verdade, agora eu não sei exatamente o que eu acho disso, porque costumo mandar para as aulas de teatro os alunos que ou são muito extrovertidos, e aí falam, por que você não vai para uma aula de teatro? Ou e explora isso o máximo possível. Esse é um lado bom aí das aulas de teatro nas escolas. Ou os alunos com síndrome de Down. Tipo assim, sabe, eu não entendi, era na mesma classe e tal, tipo assim, eu acho que se você ficar com esses extrovertidos aqui, talvez isso ajude você a ser mais, a se habituar mais nos, entre as pessoas, e aí eu fico, tá bom, e era legal, porque esses dois, gente, eu só tô narrando fatos aqui, tá, tipo assim, eu não entendo... Eu não entendo muito bem o funcionamento de escola, mas não tem aquela coisa de colocar na turma A, ficam os inteligentes que a gente acha que vai passar em Harvard, então a gente vai dar mais atenção para eles e colocar a primeira letra do alfabeto para eles se identificarem. Na turma B, os mais ou menos. Enfim, na turma F, os que a gente não tem mais nenhuma esperança. F de fracasso, a gente coloca eles lá e aí eles vão lá tentar fazer o que eles fazem. A gente, os professores antes de entrar na sala de aula, nossa, agora eu vou entrar na turma F. Ah, vamos lá. Para os professores deve ser ainda pior, né? Porque da mesma forma que os alunos na turma F, olha que doideira, os alunos na turma F são colocados todos juntos na mesma classe, porque eles não têm mais nada a contribuir, eles só fazem algazarra. E os professores têm que dar aula para eles. Enquanto nas turmas de teatro, a gente colocava os alunos extrovertidos junto com os alunos com síndrome de Down. A gente não tinha esse lance, sacou? Eu, porra, consegui me salvar bem agora, viu? Eu tava indo pra uma linha em que se alguém tivesse ouvindo esse podcast pela primeira vez, podia falar assim, nossa, eu sabia que não era o momento de eu dar uma chance pra um podcast novo. Eu sabia que era só pra eu continuar ouvindo o Mamilos e aquele outro podcast da moça que tem uma cabeça em 3D. Era só pra eu dar atenção pra esse podcast. Eu tentei dar uma atenção pra um novo podcast. E é racismo, é preconceito. Não é isso. Eu tô explicando aqui que a gente, nas turmas de teatro, a gente tinha um lance. Apesar das turmas de teatro serem numa escola, a gente era meio anárquico nas escolas, na turma de teatro. Porque a gente colocava qualquer um lá. E não tinha uma prova pra você entrar, sabe? Isso que é o problema das turmas de teatro, assim, porque a gente tinha que aceitar qualquer um. E não é um problema aceitar qualquer um porque ele tem síndrome de Down. A gente tinha que os com síndrome de Down estavam lá, ok. Eles até namoraram uma época. E era interessante, às vezes, porque às vezes a gente tinha que evacuar a sala de aula porque os dois alunos com síndrome de Down começaram a ter uma DR. E a gente teve que todo mundo sair pra falar assim, então eles estão tendo uma DR ali, a gente meio que não vai poder ter aula hoje, porque os alunos com síndrome de Down estão tendo uma DR. Então vamos ficar aqui fora conversando, deixar eles se resolverem, porque eles não ligam pra gente. Os alunos com síndrome de Down não ligavam pra gente, assim, eu não sei se eles sabiam que o mundo inteiro tava... E isso é verdade, o mundo inteiro... Tipo, teve um ano que a campanha da fraternidade foi pra síndrome de Down, que foi o ano deles, foi o ano do síndrome de Down, e eu tive um momento horrível. É foda como a criança é, né? Eu tive um momento horrível que eu tava no dentista, na sala de espera com a minha mãe, lendo minha revista da Turma da Mônica, que tinha na sala de espera, que era um jeito interessante de me fazer rir antes do dentista. E aí entrou um menino com síndrome de Down. Foi o ano da campanha da fraternidade. Foi o ano que ele entrou lá com a mãe dele. Foi o ano em que finalmente eles tiveram essa harmonia de poder andar entre as pessoas. E eles estavam lá. E foi a única vez que eu estava numa sala de dentista e tinha algum com síndrome de Down lá. Sacou? Tipo, olha que problemático isso. Depois disso, eu nunca mais vi uma pessoa com síndrome de Down na sala de dentista, de espera, devido ao fato de que eu nunca mais fui no dentista. Mas isso não importa. Fui no dentista algumas poucas vezes. A última vez que eu fui no dentista, ele falou, eu acho que você vai ter que remover o seu siso. Eu vou falar, eu não vou mais voltar aqui nunca mais. E, coincidentemente, foi quando eu vi uma pessoa com síndrome de Down na sala de dentista. Ah, Deus do céu. E aí, o que eu tava falando? Ah, é. Só que depois disso, eu não sei, a visibilidade das pessoas com síndrome de Down não ficou mais tão visível. E aí teve essa vez em que não tava mais no ano da campanha de síndrome de Down. Eu acho que eu nunca falei tanto essa expressão síndrome de Down na minha vida. E eu acho que muitas pessoas também não. Isso tem que parar. Sabe quando falam que a gente tem que... Sabe quando você fala muito banana, 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 e a palavra perde o sentido? Eu tô tentando fazer isso aqui com essa expressão, mas ao oposto, tentar dar mais sentido pra ela e fazer as pessoas poderem falar. Ele tem síndrome de Down. Síndrome de Down não é um termo pejorativo, certo? Enfim, cansados eles de serem pessoas que as pessoas não dão muita bola, eles também não deram muita bola pra nossa aula de teatro não, viu? Eles ficaram lá tendo uma DR e é engraçado que a gente tentou entender o que, que era a DR deles e aparentemente era por ciúme, sacou? E eu não vou entrar aqui no acordo ou na discussão de o que, que é que eles tinham ciúme. Isso é um papo deles, é uma luta deles. Eu não vou entrar, eu não tenho lugar de fala pra falar, ah, não, eles estão... Sabe, não era, será que era um ciúme entre eles? Ou será que eles tinham um ciúme do tipo, você tava olhando pra aquela pessoa que não tem síndrome de Down e eu... E é isso agora? Você vai me abandonar? Tipo, só porque eu tenho síndrome de Down. Só que os dois tinham e tal. Será que tem esse problema a mais no mundo dessas pessoas? Eu tô entrando num campo muito delicado aqui. Eu não sei se vocês estão entendendo o quão radical eu tô sendo. Em que eu liguei o podcast sem saber o que eu ia falar. E automaticamente o assunto foi pra isso na minha cabeça. E vocês têm que vir comigo nessa, cara. Vocês têm que vir comigo nessa, porque, assim, toda a proposta desse podcast é eu começar a falar sem ter nada escrito. O que me leva a crer que talvez eu tenha que começar a fazer isso, porque o que que é a vida sem a gente ter filtros, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu tô mandando muito bem aqui, porque... Pensa bem, você já teve algum relacionamento com alguém que a outra pessoa começou a dar, sei lá, começou a conversar no WhatsApp com um cara ou com uma mina que era muito mais bonito que você e você meio que não entende muito seus próprios pensamentos e pensa, talvez eu quisesse transar com essa pessoa. Porque, tipo, você não tem ciúme de alguém que você não quer transar também. Eu não sei se você sabe disso. Eu não sei se você tá ligado, mas sempre que você tá com ciúme é porque você entende os motivos pelo qual, tipo assim, você se atrairia por aquela pessoa. Então você fala, se eu entendo os motivos pelo qual eu poderia ser trocado, e eu sei que eu tenho minhas defasagens, e essa pessoa pode claramente pular pra outra. E sabe essas pessoas que, tipo assim... Você entende quais são os motivos que te atraem? Porque eu exatamente não entendo os motivos que me atraem. Tipo assim, eu não me olho no espelho, ou então se eu tentar fazer uma viagem astral e me ver pra fora do corpo, que eu já fiz algumas vezes, tento fazer 3 vezes por dia, eu meio que não... Eu não sei exatamente os motivos por qual uma pessoa se atrai por mim. E isso é interessante porque você acha que sabe tudo de uma relação e que sabe os motivos pelo qual você seria abandonado, mas a verdade é que você e a outra pessoa são pessoas diferentes. Eu sei que quanto mais vocês têm, vocês ficam juntos, e ainda mais nesse período de quarentena, parece que vocês são uma pessoa só, mas os motivos que a pessoa se atrai por você... Você não tem ideia e você nunca vai ter. Você pode ter aquele motivo, aquele momento de perguntar, ah, você gosta de mim por quê? E a pessoa vai falar, porque você é uma pessoa forte, interessante, inteligente. E tipo, sabe, qualquer pessoa é uma pessoa forte e inteligente. Sabe, você tá vivo. Você sabe o quão difícil é isso? Você sabe o quão foda é acordar todo dia e ter que fazer as coisas, assim, sabe? Você precisa ser minimamente forte pra fazer isso. Então são coisas... E inteligente, porque, assim, a inteligência humana também, ela não é lá uma grande dádiva. Você não é o Neil deGrasse Tyson, sabe? Você não é essa pessoa que tem o mesmo sobrenome de um lutador que também é negro. Será que eles são da mesma família? Será que é o primo? Olha que doideira, tem o Mike Tyson, que é claramente o forte e o alfa, né? O Mike Tyson que mete a porrada em todo mundo. E tem o inteligente da família, que é o Neil deGrasse. E eles estão formando essa união familiar em que um mete a porrada e o outro fala sobre o espaço, a inteligência e tal. Tá aí uma família que deu certo. Tá aí uma linhagem que conseguiu contribuir para o mundo exatamente o que poderia contribuir. Sabe, eu quero que meu irmão seja o cara inteligente da... Sabe... Qual é o total oposto de uma pessoa que tenta fazer os outros darem risada? Que no caso seria eu. E notem aqui que se você não riu em momento nenhum desse podcast, eu tô falando só que tenta. Talvez o meu irmão seja a pessoa que consiga, se a gente for nesse lance aí do Neil deGrasse Tyson. A família Kiefer. O meu irmão tem 10 anos. Ele obviamente tá vendo o mundo de um jeito diferente. Afinal de contas, ele tá passando os 10 anos da vida dele, a idade de 10 anos, em quarentena, sabe? Ele vai ter muito tempo pra se aprofundar e se entender melhor enquanto ele tiver 10 anos. O meu irmão teve um negócio muito foda uma vez, em que eu fiquei com muita inveja do meu irmão. Ele tinha, tipo, sei lá, uns 8 anos. E eu fiquei morrendo de inveja dele. Eu falei, puta merda, esse menino vai dar muito certo na vida. Primeiro porque minha mãe foi numa moça que jogava cartas e falou que meu irmão ia trabalhar com ciência. O que é interessante. Então, assim, vamos ver o que, que vai acontecer. E nesse momento eu já fiquei velho. Puta merda, eu já pensei em tudo, assim. Eu já pensei num futuro em que eu vou pedir dinheiro emprestado pro meu irmão, porque meu irmão é um puta cientista e tá fazendo vlogs na internet sobre a Covid-37 que voltou e com tudo daqui a 20 anos. E aí eu vou ter que pedir dinheiro pro meu irmão. Falar, oh, então, porque eu tô sem dinheiro, né? Sabe como é esse ramo da comédia? É foda, né? E aí meu irmão vai me dar um copo de uísque, vai falar, puta, Robert, você tem que rever o que você tá fazendo da sua vida. E tipo, ele só tem 10 anos. Você tem que rever o que você tá fazendo da sua vida. Você tem que... Eu te ajudo, muito obrigado por tudo, mas você quer uma ajuda? Eu falo, sim, eu quero dinheiro, ele me dá dinheiro. Mas teve essa vez que o meu irmão fez um negócio muito foda. Ele tava numa fight enorme com a minha mãe, porque obviamente é ele que tava errado na história, porque não tem chance, não existe a mínima chance dele tá morando na casa da minha mãe e da mãe dele também, ao mesmo tempo. Tá morando na casa da mãe dele, e aí a mãe dele fala pra ele fazer um negócio e ele resolve que não deve fazer. Quais as possibilidades dele saber melhor como cuidar de si mesmo do que a mãe dele, que faz ele sobreviver, sabe? Tudo até aquele momento ali na vida dele, ele teve um momento, ele só conseguiu ir contra a mãe dele aos 8 anos de idade porque até esse momento foi a mãe dele que fez ele sobreviver pra ele ir contra ela até o momento. Sabe, todas as vezes a mãe dele tava certa. Todas as vezes, tipo, ela falou, eu vou fazer isso agora porque ele vai continuar vivo. E ele continuou vivo pra uma hora falar, eu acho que você tá errada. Quais as chances, parceiro? 8 anos. Enfim, é óbvio que ela tava certa. E ele ficou puto, porque ele achava que tinha dado um insight nele muito louco aos 8 anos de idade. O novo Einstein, ou o novo Neil deGrasse Tyson, enquanto eu sou o Mike Tyson da comédia. O Mike Tyson levou muita porrada, né? Ficou meio lelé da cuca. Sou eu aqui nessa análise, nessa metáfora. E ele ficou muito brabo, sacou? E a minha mãe falou, ah! E coincidentemente a mãe dele falou a mesma coisa. Ah, não aguento mais essa conversa, vai fazer o dever de casa, não sei o que era. E ele ficou putaço e entrou no banheiro, abriu o chuveiro e começou a tomar banho. E a minha mãe falou com meu irmão, por que você tá indo tomar banho? Não falei pra você fazer o dever de casa? E meu irmão falou a seguinte frase, é que você me deixou irritado e tomar banho me acalma. Aos 8 anos de idade, parceiro, ele já encontrou o que que fazia ele ficar calmo e o que que ele poderia fazer pra si mesmo quando algum momento deixasse ele puto da vida, ele pé da vida, ele podia fazer algo pra se acalmar aos 8 anos de idade. Eu tenho 22 e eu não sei o que é isso ainda. Eu tomo banho, eu fico estressado. Esses dias eu entrei, eu tava com o pé gelado, eu entrei no chuveiro, caiu água quente no meu pé deu um choque térmico, que eu achei que meu pé ia cair no chão, e ele já tava no chão, achei que ele ia sair da minha perna. Isso porque eu tentei seguir os conselhos do meu irmão na época de 8 anos de idade, que até hoje eu fico, será que esse negócio é genético da família? Será que se eu ficar nervoso e tentar tomar um banho? Eu fiquei estressado. Fiquei estressado no chuveiro, cara. Uma vez eu ouvi que esses chuveiros elétricos é água passando em eletricidade, você pode morrer a qualquer momento. Enfim, eu fiquei de cara com isso, cara. Voltando ao assunto do síndrome de Down. Será que quando eles estavam tendo aquela DR, sabe, eu duvido muito, mas muito, que as pessoas com síndrome de Down só sentem atrações entre as pessoas com síndrome de Down. Sabe por que eu duvido? Porque isso é racismo, isso é preconceito. E eu sou uma pessoa aqui que não é esse tipo de coisa. Será que naquele momento eles estavam falando, eu vi você olhando para aquela pessoa que não tem síndrome de Down, você tá querendo ela, é? Porque você sabe como é foda ter síndrome de Down? Você sabe, eu queria não ter síndrome de Down por você. Eu ainda estaria com você. Porque é amor de verdade o que tem aqui. Mas eu vi você olhando, seu filho de uma puta. Só que eu não sei se era isso que eles estavam falando, porque não dava pra entender, porque eles estavam falando na língua deles. E tudo bem, sabe? As nossas peças de final de ano tinham um personagem que ninguém da plateia entendia, ou dois, no caso. Tudo bem. A gente dava um papel que não importava pra eles e e a plateia ainda conseguia acompanhar. Sacou? Que doideira, né? Que doideira. Tava passando um carro de ovo aqui na rua agora. Deixa eu só ver se eu acabei esse assunto mesmo. Deixa eu só ver se eu acabei o assunto síndrome de Down por aqui. Porque eles, eu acho que eles não sabiam. Tipo assim, eles sabem que o mundo ignora eles, então eles falaram, ah, dane-se as pessoas que não têm síndrome de Down. Agora essa sala vai ser pra gente ter uma DR. A gente já tá, tipo, vivendo num mundo que... O mundo que a gente vive é inteiramente uma sala em que mandam a gente sair. A gente vai fazer isso com essa salinha aqui pequena agora, a gente vai ter uma DR, vai todo mundo embora. Será que... que mais? Será que eles sabiam que a gente tava dando papel pequeno pra eles? Será que eles estavam ligados? E era interessante, porque a gente não podia dar o papel... Teatro é sobre interpretação, a gente não podia dar o papel pra eles no, na peça de final de ano. Síndrome de Down 1, síndrome de Down 2. A gente não podia dar esse papel, a gente tinha que dar um papel tipo inspetor. E era interessante isso, porque tipo, não existe um inspetor com síndrome de Down. E o inspetor, a plateia não entendia o que o inspetor tava falando. Era uma representatividade que a gente tava falando aí, mas dava errado, porque claramente a plateia falava, nossa, um inspetor nunca pode ter síndrome de Down, porque olha o que acontece, a gente não entende o que eles estão fazendo. Mas sei lá, a gente estava deixando eles serem o inspetor em algum momento ali. E tem níveis também de síndrome de Down, né? Tinha um, puta que pariu, tinha um com síndrome de Down, tinham três, olha só, tinham dois com síndrome de Down numa turma e outro numa outra turma. Esse outro tinha 43 anos. Ele estava lá na nossa turma infantil. Mas, tipo, não era em sinal de igualdade, sacou? O menino de 43 anos com síndrome de Down, ele era mais inteligente que a gente. Porque, mesmo tendo síndrome de Down, ele viveu mais coisas e ele era muito mais forte, muito mais vivido do que a gente e tudo mais. E ele era um cara que a gente conseguia entender, conseguia trocar uma ideia e tal. Eu não sei se era porque o nível dele era mais baixo ou se era porque ele era mais esperto mesmo, porque ele tinha vivido mais, sacou? E ele, a gente dava uns papéis maiores. A gente dava uns papéis mais importantes pra ele. Hoje eu tô meio mal, sabe por quê? Porque, puta que pariu, eu fico meio brabo com... É aquele lance, né, cara? Eu vou tentar fazer podcast aqui toda semana. Eu vou fazer podcast aqui toda semana, porque eu mandei uma mensagem pro Spotify esses dias, falando assim, então, eu não tô na lista de podcasts de humor da plataforma de vocês, o que vocês estão querendo dizer com isso? Vocês não me acham engraçado, é isso? O que vocês estão querendo dizer com eu não estou na lista de humor? Não é legal pra vocês? Aí eu mandei uma mensagem pra eles e eles falaram, ah, então, não é a gente aqui do Spotify que trata isso. Você tem que ver isso com você mesmo, seu otário. Vai numa terapia. E aí embaixo eles colocaram, isso você tem que ver com a central de podcasts do Spotify também. Talvez eles possam te ajudar se você não tiver dinheiro pra ir pra terapia. E aí eu mandei um e-mail pra central de podcasts do Spotify falando assim, então, eu não tô na lista de humor lá, eu não vou deixar vocês agredirem meu trabalho desse jeito, eu quero estar na lista de humor no podcast de vocês. E eles falaram assim, hi, how are you? The central of podcasts is in United States. And we don't understand what you're talking about. Can you talk in English? E eu falei, nossa, todo aquele tempo vendo meninas malvadas sem legenda vai servir pra agora. E aí eu mandei num inglês meio borá, assim, pra eles. Eles com certeza falaram, nossa, eu sou americano, filho da puta. Mandei um e-mail meio borá pra eles falando lá e tal. Oh, hi, how are you? My podcast is not in humor list. Why are you fucking with me? You think I'm a joke or I'm not in the list because you think I'm not a joke? E aí eles falaram, eu vou traduzir essa parte pra você entender. Entendemos seu problema. Tá aqui um site pra uma terapia. Sinto muito, mas os nossos podcasts, a gente não controla essas listas, elas são loucas, elas acham algumas coisas engraçadas e outras não. Então você aí que tá fazendo seu podcast, tem que entender que é por questão de visualização que a gente coloca ali. Se o podcast está fazendo sucesso, se o podcast tem um bom branding e tudo mais, ele vai para a lista. Eu falei, pô, mas é muito mais foda. Tipo assim, eu tenho pouca gente me vendo. Isso que é foda. Olha que doideira. Para você começar a fazer um podcast, você já tem que ser famoso antes, para se você quiser que as pessoas conheçam mais o seu podcast. É o de cima sobe, o de baixo desce total, assim. Sei lá, velho. Você já tem que ser famoso já. Tipo assim, os... O que é pior, cara? Porque olha só, o que eu tô fazendo... Ninguém me conhece, sacou? Ninguém me conhece. Eu não tenho... Eu não sei se eu tenho muitas pessoas que veem meus vídeos e meus tweets que são surdas. Eu acho que eu não tenho nenhuma, sabe? E tipo, eu já tô contribuindo que meu podcast só tem pessoas que ouvem ouvindo. Enquanto as pessoas que já são famosas fora do Spotify, elas devem ter pessoas surdas que veem ela e eles estão deixando mais pessoas chateadas. Porque, tipo assim, tem uma hora que eles chegam no Twitter e falam, abrimos um podcast aí, os surdos, que, tipo, os 20% de surdos ficam putos. Eu não tô deixando ninguém puto e o podcast e o Spotify não tá me promovendo. E eu falei, pô, mas aí é foda, né, cara? Porque, tipo assim, pra eu entrar na lista de vocês, eu tinha que estar na lista já. Porque eu não vou conseguir aumentar as minhas visualizações se eu não tiver na lista, porque a lista vai ajudar as pessoas a chegarem no meu podcast. Então, assim, eu não tenho como... Como é que eu vou fazer pra entrar na lista? Vocês não têm uma lista de pessoas que não estão na lista? Tipo, por que vocês não fazem isso? Eu crio uma lista, tipo... Cara, eu aceito isso, sabe? Podcasts não ouvidos. Podcasts que as pessoas não... Porque vocês estão quebrando a minha magia aqui, sabe? Quando eu falo aqui que meu podcast tem 10 milhões de visualizações porque ninguém pode ver quantas visualizações tem, é só a pessoa entrar lá na lista e ver que, tipo, se o podcast do sei lá... Eu ainda não entendo aquela porra daquela mulher com cabeça 3D que faz um enorme sucesso. Todo mundo gosta. Eu não entendo qual que é o lance. Eu acho que vocês estão rindo da cara da mãe daquele cara. E aí não tem a cara dela, vocês se sentem mais à vontade. Não pode fazer isso, gente. Que eu não sei, eu vejo aquele vídeo e fico assim, cara, é só uma pessoa falando umas coisas. Qual é a graça disso? Eu acho que vocês são cruéis, velho. Eu tô aqui falando sobre pessoas com síndrome de Down, colocando elas na discussão, falando sobre as DRs dela, velho, todo mundo tem DR. E vocês estão rindo da cara de uma mãe que claramente é baixa renda e que não consegue falar direito e que é muito emocionada. Não é possível que vocês estão rindo com ela, sabe? Não é um lance meio Babu, que a gente amava o Babu, porque ele era simples e tal. Não, velho, vocês gostam dela porque ela é louca. E vocês gostam muito do fato de que vocês não sabem a cara dela, porque colocam uma mulher... Ela claramente não é uma mulher branca e loira. A piada ali é essa? Eu tô tentando entender a piada. Eu preciso fazer isso pra fazer meu trabalho. A piada é que claramente não é uma mulher branca e loira e vocês acham engraçado que a carinha em 3D é uma mulher branca e loira? É isso? É que nem no Tonight Show, quando a Avril Lavigne vai cantar Notorious B.I.G., aí vocês ficam... É tão engraçado essa branca falando coisas que são um sinal da cultura negra. É isso? Vocês são péssimos, gente, na boa. Ah, eu não devia ter dado chance para um novo podcast. Claro que não, você não devia estar ouvindo esse podcast, porque olha só o tipo de coisa que você gosta de ouvir, na boa mesmo, velho. Puta que pariu. Ah, enfim, o podcast não vai me colocar lá, a não ser que você me ouça muitas vezes. Olha que inferno. Esses dias eu sonhei, eu tive um sonho muito foda esses dias, que eu tava numa... Cara, e era um lugar muito lazarento, assim, era uma sala meio suja, assim, e tal, mas tinham pessoas que trabalhavam lá e as pessoas eram muito unidas. Eu acho que eu sinto falta de trabalhar em empresa pequena, o lance de trabalhar... É legal trabalhar em empresa pequena, aquelas pessoas... Eu trabalhei numa empresa que era literalmente a casa do meu patrão, sacou? Era tipo os fundos, assim, era meio empresa de charuto cubano, assim, eram os fundos da casa, a gente ia lá e tava fazendo conteúdo pra internet. trabalhei nessa empresa, e a gente meio que tipo, bom, a gente tá numa casa, a gente fica aqui a maior parte do tempo, a gente deve ser uma família, e a gente se tratava desse jeito, era muito legal, e a vibe desse lugar era meio que isso, sabe, era meio que interessante, assim, e quem trabalhava, ele, de alguma forma, o Emílio Surita tava cansado, eu respeito o Emílio Surita, e eu acho que como eu não tenho motivos pra ter respeito por ele, mas eu gosto do cara, desculpa, eu sinto muito, eu vi ele quando eu era criança, eu não entendia por que ele apresentava o pânico, porque eu achava ele super sem graça, mas quando eu cresci, quando você cresce, você vê as coisas da vida, eu respeito o cara, eu acho ele um comunicador interessante e tal. Eu acho que na minha cabeça, como eu tava querendo muito que na minha cabeça encontrasse algum tipo de salvação, nessa empresa pequena, o Emílio Surita resolveu que não queria mais fazer só o pânico, e ele fazia um programa, tipo um programa lá num cubículo em que ele falava com as pessoas, só ele, tipo um talk show, ele e outra pessoa, sacou? E eu fui convidado pra dar entrevista nesse programa. Eu quero lembrar que esse programa não existe, eu não sou convidado pra dar entrevista em lugar nenhum na vida, mas nos meus sonhos, cara, em que eu já sei tudo, é que doideira, né? Nos meus sonhos em que eu já sei tudo, eu quero que as pessoas me perguntem sobre as coisas que eu já sei. Os sonhos que são pra gente, sei lá, descobrir coisas novas, eu falo assim, nossa, me entrevista aí. Eu quero que outra pessoa no meu sonho, que nunca vai saber na vida real, eu queria que as pessoas de um programa de rádio no meu sonho saibam mais de mim, só que elas não vão saber, ninguém tá sabendo, essa informação não tá indo pra lugar nenhum. É só no meu sonho, só na minha cabeça. Igual aqui, eu tô falando, essa informação não tá indo pra lugar nenhum. É só uma representação do que tá indo pra vida real. A não ser você que ouviu o meu podcast. E aí é melhor que meu sonho. Mas eu tava lá no Emílio Surita. E aí era um dia que eu fui convidado, o Emílio Surita tava tipo, sei lá, mano, vendo alguma coisa no celular dele. Aliás, eu adoro gente que conta sobre sonhos, tá? Eu, tipo, eu já conversei com gente que fala, nossa, eu odeio quando as pessoas contam sobre sonhos porque não é nada interessante. Ah, talvez você esteja conversando com as pessoas erradas. Talvez você seja uma pessoa super não interessante, tenha uns sonhos merdas. E as pessoas que estão em volta de você são igual você e têm uns sonhos merdas. Mas todo mundo que eu converso que conta o sonho, eu fico assim, velho, que foda, isso nunca aconteceria na vida real, que doideira. Sabe, eu adoro, eu não sei, velho, só da pessoa me falar, e eu tava num sonho e meu nariz caiu no chão, eu já acho foda, caraca. E aí eu pergunto, o que você acha que isso quer dizer? Você acha que você tá fedendo? Você tem algum problema com o seu... E eu entro numa conversa ótima com a pessoa. Pra mim, quem não gosta de ouvir sonho é porque não gosta de se ouvir, não gosta de tentar conversar com os outros. A verdade é essa. Pra mim, quem não gosta de ouvir sonho é porque não é interessado pelo mundo ao redor. Aí você fica na sua mesmice, na sua mediocridade, não gosta de ouvir sonho dos outros. Salvador Dalí ficou famoso só porque ele contava sonhos. Aí fica lá, não gosta de ouvir sonho, mas adora Salvador Dalí. Não tá entendendo porra nenhuma do mundo. Não tá entendendo. As pinturas do Salvador Dalí era só isso. Era só um cara que sonhava uns negócios e contava pros outros os sonhos. E revolucionou a arte. E mas não é um sonho igual o do Salvador Dalí, né? Ah, é, porque se alguém chegasse e contasse, não, eu tava num lugar... E aí, velho, os relógios das paredes começaram a derreter. Você ia achar um porre. Você ia falar, nossa, uau. Eu ia achar super interessante. Enfim. Agora que eu já provei aqui que se você não gostar dessa parte do podcast, você é contra a arte. Eu tava nesse lugar e aí o Emílio Surita começou a falar comigo e tal. Só que depois de uns 3 minutos... A gente tava conversando, ele pegou o celular dele de novo e falou, velho, eu tô muito cansado hoje, fala aí. E aí, o resto do programa inteiro, 2 horas de programa, eu tive que erguer sozinho, porque o Emílio Surita tava resolvendo alguma coisa no celular. E eu fiquei falando sozinho lá. E aí tinha o diretor que tava olhando, e eu olhei o diretor, ele tava arregalando os olhos, assim, falando, a gente vai manter isso no ar? E ele fala, mantém. E aí, tinha lá as pessoas me ouvindo. E aí eu ganhei um programa nessa estação de rádio Mequetrefe, que me pagava legal pra eu ir lá todo dia ficar falando as coisas. Olha que doideira. E aí, levando em conta, e aí a minha vida ficou muito legal no sonho e tal, eu fiquei, caramba, velho, eu descobri meu sonho num sonho. Porque é difícil isso, raramente isso acontece. você descobrir. Normalmente você já sabe os seus sonhos quando você está acordado, e quando você sonha outras coisas que não são os seus sonhos. Você fala, você sabe, você não fala, o meu sonho é que eu esteja num lugar em que relógios estejam derretendo. Você não fala isso, você fala, meu sonho é ser modelo, meu sonho é coisa. Mas raramente você sonha com isso. E quando você sonha, você já estava pré-estabelecido qual era o seu sonho, então tipo, ah, nossa, uau, sonhei com o meu sonho. No meu caso, não, foi tipo, eu deitei na minha cama sem saber que eu ia descobrir qual era o meu sonho e sonhei com ele. E sabe, era previsível, deveria ser previsível isso, eu vou deitar na minha cama e vou sonhar os meus sonhos. Só que isso nunca acontece comigo, eu sempre sonho coisas horríveis. Eu tenho, será que medicação tem algo a ver com isso? E aí eu deitei na cama e descobri meu sonho. E aí quando eu acordei eu falei, meu Deus, eu já faço isso. Eu já tenho, eu meio que já falo com pessoas numa estação de rádio, que é o Spotify. Aqui é meio mequetrefe, sacou? Porque eu mando mensagem pro meu patrão, que é o Spotify, que não me paga. E me fala coisas horríveis do tipo, você não é classificado como humor. Então aqui é o lugar mais mequetrefe do mundo. Que eu tô fazendo meu trabalho e meu patrão não me apoia, mas ele me deixa falando. Só faltava a parte de ganhar dinheiro. E por isso que eu abri um Patreon hoje. Você aí que ouve meu podcast e acha que e tá sobrando dinheiro aí nessa quarentena, você recebeu seus R$600 de auxílio do governo que eu não recebi, tá em análise, mas a minha vida toda tá em análise, eu faço muito isso, análise, então é completamente previsível que esteja em análise. Mas você aí que é saudável e recebeu o seu dinheiro do seu auxílio do governo, pô, mano, manda uma graninha lá, é patreon.com/robertkiefer. E, velho, aí você vai me deixar louco da cabeça, porque eu vou ficar assim, velho, eu sonho com a vida real. Os meus sonhos de noite e a minha vida real, eles não são muito diferentes. E aí eu vou começar a ficar maluco do tipo, será que eu tô acordado agora? E aí você me doando $5 que seja, vai me fazer precisar eu me beliscar a cada 3 minutos da minha vida. Não te dá esse prazer? Nossa, eu tô pagando $3 pra uma pessoa por mês pra ela. E eu sei que de 3 em 3 minutos ela tá se machucando. Cara, é o boneco de voodoo perfeito. É o boneco de voodoo da modernidade. Você dá $3 e eu me belisco. Você aí que chegou no podcast agora, vai lá no Patreon de Robert Kiefer, patreon.com/robertkiefer, e coloque uma agulha nesse boneco de voodoo que você odeia. Eu tô disponibilizando isso pra vocês. Ah, puta merda, hoje eu tava no YouTube, e aí eu tô fazendo aqueles vídeos lá no YouTube. Quem critica no YouTube é tudo uns bando de pela saco, uns bando de pau no cu do caramba. Eu não aguento mais esse pessoal, puta merda. Porque eles não criticam. Eles fazem de um jeito pra você ficar lelé da cabeça. Eles não criticam. Eles falam assim, olha o comentário que eu recebi. Nossa, eu preciso ler isso aqui em voz alta pra vocês entenderem o comentário que eu recebi e a gente vai discutir ele. Ó, e ele respondeu, tá? Eu não li a resposta ainda, eu vou ler com vocês a resposta. Katsi Plays comentou, mano, eu não sei o que você tá tentando com essa leva de vídeos, mas não tá funcionando. Nossa, velho, esse comentário aqui me deixou pé da vida, porque se você não sabe, é muito simples o argumento, se você não sabe o que eu estou tentando, como raios você não sabe que não está funcionando? Como que pode isso? Você olha assim, ah, mas não tem nada funcionando, você nem sabe o que eu quero, como raios você fala não está funcionando? E aí eu já fico assim, bom, o mais óbvio seria, eu tô tentando fazer ele dar risada, isso não tá funcionando, ou então ficar famoso, eu não tô famoso, isso não tá funcionando, mas nunca funcionou, então não pode ser com essa nova leva de vida, nessa leva de vida. Funcionou essa porra? E aí eu acordei de manhã puto com esse comentário, mas puto, porque é só pra me deixar pensando, velho, O que será que ele pensa que eu tô tentando? Porque nem ele sabe. Ele só vomitou em cima do teclado e porventura o vômito dele caiu nessas letras. E ele começou a e aí depois apertou em enviar comentário. Foi só isso que aconteceu. E aí eu comentei, o meu impulso, e eu comentei isso, eu respondi ele assim: quando que funcionou, seu desgraçado? Porque se você não sabe nada, você não sabe qual era a minha intenção, então você não sabe o que é funcionar, o que não é funcionar. Me surpreende você conseguir ligar um computador. Cat's Place. Você não sabe como é que as coisas funcionam. Você vê um botão escrito ligar e fala: eu não sei o que isso quer dizer. Então, mas não tá funcionando. Claro, porque você tá apertando o botão de... Ah, você é burro, cara. Você é burro. Burro, burro, burro. Isso foi só... Esse hater aqui merece... meu. Nossa, esse hater aqui... Porque assim, lidar com hater é fácil às vezes, mas é complicado, porque às vezes... Nossa, cara, isso foi o mais próximo que eu cheguei de ser um político que recebe crítica bolsonarista, que não fala nada com nada, velho. Foi o mais próximo que eu já cheguei de ser o Haddad. Porque, meu Deus do céu, como esse comentário me tirou das balanças, velho. Porque... nossa, não quer dizer nada com nada, eu sei que é uma crítica, mas assim, o fato dele achar que pode falar mal de um negócio que parece que eu que sou burro, entendeu? Ele conseguiu isso porque ele falou um negócio e eu fiquei pensando, será que eu sou tonto por não estar entendendo essa crítica? Porque tem algumas críticas que dá pra aguentar, sacou? Tem algumas críticas que você fica assim, porra... Eu fui ver quanto tempo que eu tô falando, eu tô há muito tempo falando de síndrome de Down e outras coisas. Você vê que assim... Ah, nossa, por que eu fui olhar o tempo? Agora eu vou ficar falando, caramba, eu tô falando há 40 minutos, não fiz nada nesse podcast. Ah, agora eu tô nervoso com esse cara. Eu fiquei... Porque assim, tem umas críticas que são assim, bom, eu não gostei do seu vídeo porque ele não é engraçado. Eu não gostei do seu vídeo porque ele tá flodando a minha timeline. Eu não gostei do seu vídeo porque foi uma perda de tempo. Essas coisas você entende porque... quando você faz um conteúdo, você fala assim, velho, eu tô dando o meu máximo, eu tô dando não sei o que, não sei o que lá. Agora, esse cara tá me falando assim, eu não sei o que você tá tentando. Eu tô tentando algumas coisas, mas não tá funcionando. Então, tudo do que eu tô tentando não tá funcionando? Ou então eu tô tentando algo que nem eu sei que eu estou tentando e isso não tá funcionando? Ou então, ele tá querendo dizer, cara, parece que você não está tentando nada. Nossa, eu fiquei muito brabo com isso. Aí eu apaguei o comentário. E aí eu falei assim, mas você sabe que não tá funcionando, por que motivo? Tô perguntando sério, o que te faz achar isso? Porque eu quero dar atenção para as críticas. Só que é muito foda quando a crítica vem num formato de laranja e você tem que espremer ela. Tipo assim, não é o meu trabalho ir atrás de crítica, entendeu? Não é o meu trabalho. E aí agora você tá me fazendo forçar pra ver, porque eu quero aprender, eu quero melhorar meu trabalho. Aí você tá me obrigando a apertar esse suco da sua crítica porque você não sabe criticar. E aí eu tenho que criticar a sua crítica de maneira educada pra você se sentir confortável pra falar um negócio. Eu tenho que ir atrás da crítica, porque eu sou um imbecil. Cat's Place comentou há 23 minutos atrás, obviamente eu estou falando aqui há 40 minutos sobre outros assuntos que obviamente são mais interessantes do que a crítica que altamente criticável. Nossa, velho. Ele falou, cara, eu tô achando um tipo de humor muito bobo, sabe? Não sei como é ao certo seu público, mas eu tô me sentindo meio otário. Descobriu tudo. Nossa, velho, puta que pariu. Que não dá. Ai, desculpa, velho. Deixa eu ler esse comentário. Deixa eu ler esse comentário de um jeito que aparente sanidade e que alguém que quer melhorar. Cara, eu tô achando um tipo de humor muito bobo, sabe? Não sei se é o certo, não sei qual é o certo seu público, mas tô sentindo meio otário, sinto falta dos vlogs de você falando e falando e aí saindo algo nonsense engraçado. Pode estar sendo meio azedo, mas esse tipo não é pra mim. Bom. Nossa, velho. Meio bobo. Puta que pariu. Não quer dizer nada isso, né? Enfim, eu vou ter que pensar sobre isso agora. Agora eu vou ter que colocar o Cat's Play na minha mente. Mas eu acho que ele podia ouvir o... Aqui eu fico falando. É... Só que saindo algo nonsense, engraçado. Sabe o que que é foda? Eu vou ser sincero aqui. Esses vídeos que eu tô fazendo agora são as coisas mais nonsense engraçadas que eu já fiz na minha vida. Sabe, tem umas frases que é muito nonsense, porque eu tô assistindo muita coisa de humor britânico ultimamente. Cara, eu achei esse A Bit of Fright, aquele com a Emma, Ellen Page e o Bolsonaro, ele entrevistou. E o Larry, que é o House. O Hugh Larry era muito famoso já há muito tempo no mundo. E a gente não conhecia, porque o Brasil é fora do mundo. O Brasil é literalmente fora do mundo. Todo mundo falando que tem uma pandemia, e o Brasil falando, não, a gente não tá nesse grupo, não. Onde vocês estão, então? Vocês estão na Lua? Não, a gente tá na Terra. Bom, então vocês são aqui do mundo? Não, não somos. Ah, meu Deus do céu. E aí eu tô vendo essas coisas e... Sei lá, velho, eu gosto também dessa coisa lúdica e tal, caramba. Mas tá vendo, olha só, agora eu tô melhor com o comentário dele, porque... Mas o foda foi ter que espremer a crítica dele, sabe? O foda foi isso, assim. Se alguém vai me criticar... Pô, velho, eu recebo crítica o tempo todo. Eu até gosto, porque significa que meu conteúdo tá chegando pra mais gente. E, obviamente, se tá chegando pra mais gente, significa que vai chegar pra mais gente que não gosta, sacou? Se eu tô só recebendo elogio, significa que é um núcleo muito limitado que o meu conteúdo tá chegando. Então, assim, eu vou... Não é o caso desse. Ele tá indo embora, debandando. Ele não tá gostando mais. E aí, tipo, eu gosto de quando tem muita crítica, mas, nossa, é igual demanda de trabalho, eu não tenho que ir atrás de demanda, me manda um e-mail, caramba, falando o que eu tenho que fazer, eu não tenho que ficar perguntando, tem alguma coisa pra fazer, eu não quero, o que eu vou ter que ficar fazendo? Ah, você não mandou nenhum e-mail pra odocesom@gmail.com, então eu não vou ler nenhum e-mail. Oh, e aquela música que tinha na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de eu não sabia o que era essa música quando eu era criança. Aí eu achava que era na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sachê. E eu achava que era... Ah, eu desisto de agradar os outros, porque como? Eu achava muito foda. Tipo assim, pra mim eu falava, pô, uma casinha de sachê? Eu entendo essa poesia. É uma poesia, isso é metafórico, obviamente, tipo uma casinha com sachê de maionese, de ketchup. Isso é foda. Eu entendo essa analogia. Deve estar muito bom isso que tá acontecendo, porque é uma casinha de sachê? Isso deve ser muito foda. E tá tudo muito doido, né, nessa quarentena. Eu tô trabalhando, hoje é dia 1º de março, eu tô trabalhando. Não estou trabalhando exatamente. O meu patrão perguntou, você trabalha dia 1º de março? Eu falei, não trabalho no dia do trabalho. Quando é que foi que surgiu o dia do trabalho, na moral mesmo, assim? Qual é a comemoração? Depois a gente discute isso. Qual é a comemoração do dia do trabalho? É engraçado, né, isso? Porque o que é que tá escrito aqui? Ah, realmente é isso que eu foco? Que porra, eu adoro o meu método de criação, porque como eu escrevo uma coisa e eu não entendo o que eu escrevi, eu tenho que criar outras coisas, porque senão eu não vou conseguir falar nada, porque eu criei um negócio, aí eu escrevo na pior caligrafia possível, e aí eu tenho que criar mais coisa. É assim que se faz pra você ir pra frente. É só você não saber o que você criou, aí você fala, puta merda, eu vou ter que criar mais outra coisa. Qual é a comemoração do dia do trabalho? Porque a gente não trabalha. É uma data socialista, cara. Só pode ser uma data socialista. É uma data comunista, atrevo-me a dizer. Porque se no dia do trabalho ninguém trabalha e o trabalho não funciona, não tem trabalho no dia do trabalho porque ninguém trabalha, significa que o trabalho é quem produz as coisas, não, trabalho não é nada. É o trabalhador que faz sentido. É o trabalhador que faz o trabalho acontecer. Olha aí no dia do trabalho que ninguém tá trabalhando. O que que tem de trabalho? Nada. Então realmente é uma data comunista. Se a classe operária tudo produz a ela, tudo pertence. Porque sem trabalho, os patrões estão lá empobrecendo, sem dinheiro. É isso aí. Que mais? Ah, mas então eu não estou trabalhando, mas eu estou trabalhando, estou fazendo podcast, estou escrevendo roteiros. O que me leva a crer que quem me pergunta, você só faz vídeo ou trabalha também, essa pessoa está certa. Porque no dia que não tem trabalho eu estou fazendo isso, então obviamente isso aqui não é um trabalho. Eu tô trabalhando, eu tô fazendo meus trabalhos aqui hoje no dia do trabalho, então isso aqui é só lazer, só pode ser. Mas eu pedi uma tapioca hoje na padaria, e eu sempre peço tapioca, porque por mais que eu tente fazer uma tapioca aqui em casa, nunca fica tão gostosa quanto a da padaria. Então, tipo assim, meio que... Ah, que era? Meio que... No meio que vem um... Vou falar de meio, então, se é isso que minha cabeça quer. No meio da tapioca vem um franguinho gostoso com requeijão. Eu nunca consigo fazer aquilo. Essa pessoa tava trabalhando e ela fez um trabalho impecável. Nossa, aliás, veio uma bosta a tapioca hoje, tá? Ela claramente não trabalhou no dia do trabalho. Ela veio uma bosta minha tapioca. Veio toda rasgada, veio toda errada e tal. É isso. E antes de eu pedir a tapioca, eu imaginei que isso poderia acontecer. Eu falei assim, todo dia ela vem muito gostosa. Será que hoje, que é feriado, eu vou pedir essa tapioca, ela vai vir ruim? Tira e queda, cara. Ela veio ruim. E eu sou um trabalhador igual esse cara que fez essa tapioca, ou essa mulher, ou essa pessoa com síndrome de Down. Eu não sei. E se ela tiver síndrome de Down e fez a tapioca ruim no dia do trabalho, ela está certa. E parabéns pra ela. Porque não era pra eu estar pedindo tapioca, não era pra eu estar fazendo ela trabalhar. Era pra ela estar sentada no fundo lá da cozinha, tendo uma DR com alguém. E todo mundo fora, em casa, deixando as pessoas terem DR. Porque são pessoas. Pessoas com síndrome de Down terem DR lá na cozinha. E esse é meu trabalho hoje, cara. Eu trabalho igual essa pessoa que tava fazendo minha tapioca. Hoje é o podcast do dia do trabalho. Você acha que eu tenho que me esforçar ainda por cima? Pelo amor de Deus. Dia do trabalho, cara. Isso aqui é um trabalho. Eu sei que você acredita que não, e eu provei que não aqui, mas isso aqui é trabalho, sim. E eu vou ficar trabalhando no dia do trabalho? For God's sake, why? O que tá escrito aqui? Bolsonaro entendeu errado coletiva. Ah, isso aqui é interessante. Eu nunca anoto as coisas do podcast, mas hoje eu anotei umas coisas numa fatura da TIM que tá aqui, e ela tava na frente minha, e eu, ao invés de eu dar atenção pra fatura da TIM falando você não paga há 3 meses a sua TIM, nossa, minha vida tá normal, ninguém tá me ligando. Será que ninguém me liga porque eu não pago as minhas contas? Eu às vezes fico assim, pô, ninguém me liga. Às vezes é porque eu não pago minhas contas, às vezes tá todo mundo me ligando, às vezes várias oportunidades de trabalho surgindo e ninguém me liga porque eu não pago minhas contas. Às vezes era pra eu estar em outro lugar agora, mas eu não pago minhas contas. Sabe o que eu uso? Eu uso minhas contas pra anotar coisas do tipo Bolsonaro entendeu errado coletiva. O Bolsonaro não precisava levar aquele tanto de gente atrás dele nas coletivas. Será que alguém falou com ele, você tem que fazer uma coletiva pra falar dessa briga aí com o Moro? O Moro fez uma coletiva, era só ele sentado numa cadeira e os jornalistas na frente, porque é eles que são a coletiva dos jornalistas. O Bolsonaro não acha isso. O Bolsonaro olha pra eles e fala assim, ah, se é uma coletiva, então eu vou levar uma coletiva de pessoas, aí tá certo. E aí ele leva um monte de gente, porque ele fala, uma coletiva, tem que ter um coletivo de pessoas aqui. E aí fica um monte de gente atrás falando, puta merda, o meu patrão é burro. Ele não entende o que é uma coletiva. E os jornalistas lá na frente falando assim, era pra gente estar aqui? É uma coletiva de jornalistas? Eu acho que eu tô no lugar errado, é uma coletiva de políticos, na verdade. E aí fica todo mundo mal, fica todo mundo estranho, o Bolsonaro sente um clima no ar falando, mas o que que eu fiz errado? Você entendeu errado o conceito, agora tá todo mundo desconfortável, cara. Aí você, olha só, não dá pra entender, tem que interpretar essa palavra aí. Aí ele vai lá e fala que tem que interpretar, ele não interpretou direito. É difícil pra ele, ele falou isso. Ele não interpretou o que é uma coletiva. Um dia talvez ele aprenda. O Moro interpretou pra ele. O Moro foi lá, sentou numa cadeira e fez a coletiva. Mas isso é legal. A quarentena tá fazendo a gente, como tá todo mundo em casa o tempo todo, a gente não tá saindo de casa. O mundo virou a nossa televisão. A gente tá tipo, antes a gente saía de casa e quando ia chegar em casa A gente já tinha ficado no mundo fora muito tempo. A gente já tinha ficado um tempão lá fora, no mundo. E aí chegava em casa, queria ver algo na TV. E como a gente já fica em casa vendo algo na TV o tempo todo, o que a gente precisa agora é de ver outras coisas no mundo. Sacou? A gente precisa ver o mundo. E aí o mundo vira a TV e a TV virou a vida real. Assim, no nosso, no nosso programação da cabeça. Então por isso que o Big Brother deu certo. Por isso que a política tá dando certo. Quer dizer, a política tá dando tudo errado. Por isso que a gente tá vendo mais coisas de política. Recebendo mais coisas. É por causa disso. Vocês estão sentindo também que 2020 é o melhor, pior ano? Tipo assim, ele não é um bom ano, mas dos anos ruins, ele é o melhor. Fala sério. Tipo assim, pra mim tá sendo ótimo, cara. Pra mim 2020 tá sendo ótimo. Eu não vou falar isso e vou embora. Eu não aguento mais. Pra mim 2020 tá sendo o melhor ano, velho. Porque eu vim pra São Paulo, conheci pessoas fodas, realizei um sonho de que era de morar em São Paulo. Só que sempre me preocupou muito o fato de que quando eu chegasse em São Paulo eu ia querer ficar em casa uns bons meses. E aí eu pensei assim, nossa, eu vou querer ficar em casa e vai todo mundo me levar pra rolezinho e pro bar pra eu conhecer a cidade. Eu não quero, eu quero ficar em casa, eu quero ir pra São Paulo pra trabalhar com as coisas que eu quero. Eu gosto de ficar em casa, eu ficava em casa de Juiz de Fora, não é porque Juiz de Fora é uma cidade merda, apesar de ser. Eu ficava em casa. Aliás, aquele vídeo do cachorro com máscara é em Juiz de Fora. A cidade tem coisas legais pra ver. Você sai nessa cidade, pô, é foda não, você tá em Juiz de Fora e querer ficar em quarentena, sacou? Porque, porra, você sai, tem uns pontos turísticos, tipo um cachorro caramelo brasileiro de máscara, você quer sair de casa pra ver essas coisas. E aí, eu tava lá em Juiz de Fora, eu tinha umas coisas fodas pra ver, tipo uns cachorros com três pernas e o caramba. Eu não queria, eu queria ficar em casa. E eu sempre foi um negócio meu de São Paulo, tipo, puta, mano, eu quero ir pra São Paulo, mas eu queria ir pra São Paulo pra, tipo, fazer uns shows, trabalhar, depois ficar em casa. E eu vim pra São Paulo quando começou a acontecer essas coisas do tipo eu me socializar e tipo as pessoas começaram a me chamar pra sair, bum, veio uma pandemia e aí eu pude ficar em casa. Eu, na verdade, fui obrigado a ficar em casa e ninguém me julga por isso. As pessoas me respeitam por eu ficar em casa. Elas não falam, nossa, o Robert é meio parado, né, ele fica meio em casa o tempo todo. Não, elas falam, putz, tadinho do Robert, ele veio pra São Paulo e agora tá tendo que ficar em casa o tempo todo. Mas na verdade, eu tô super me amarrando. Então assim, eu tô em São Paulo, posso ficar em casa, e ainda por cima tenho pena das pessoas, que é uma coisa que eu sempre adorei ter. Porra, é um dos piores anos, é o ano mais legal que teve, fala sério. Porque já acabou 2020, não sei se vocês sabem, mas já teve, já era, acabou. É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Então, a gente se vê no próximo podcast, que vai ser em 2021. Que é mês que vem. Você ouviu o doce som da minha voz? Porra, me doa lá uma grana no Patreon. É mó legal doar dinheiro pra mim no Patreon. Ó, já vou me beliscar pra você ver qual o som que eu faço. Ah! Viu? É, eu sou estranho. Um dia eu vou ser cancelado pelos meus fetiches. Um dia isso vai acontecer. Você aí que tava achando que ia me doar no Patreon e ia me dar dor, você só vai me dar prazer enquanto eu me belisco nesse boneco de voodoo maravilhoso. Beijo, tchau. Quantos episódios vocês querem por semana? Eu faço mais, não importa. Só me paga. Me paga pra eu realizar meu sonho. Beijo, tchau. Até semana. Pô, tá sobrando uma grana aí. Você não tá fazendo muita coisa. Você não tá podendo sair de casa, sacou? Você não tá podendo sair de casa. Você não tá podendo ir nos rolê que eu tô falando que tem. Pô, mano, sei lá, um dólar que você me doa é 20 reais que você ia gastar numa batata no McDonald's. Você não tá gastando, porque você não tá podendo sair de casa com os amigos. Você tá saindo comigo. Eu tô aqui conversando com você e você não vai me dar a grana que você ia gastar comendo um hambúrguer enquanto conversa com um amigo, pelo amor de Deus. Esse podcast não foi muito engraçado, né? Mas é isso aí, velho. O Spotify me fala se não tem graça. Eu falo assim, então eu vou agora pra, eu vou pra área de jornalismo do Spotify, não quero nem saber mais. Ah, eu não sou engraçado? Então me coloca na lista de podcasts super sérios. É isso aí. Agora eu vou pra lá, porque agora eu tô respeitando aí o que o Spotify acha de mim. Vamos ver se eu vou ir pra, se eu vou ficar do lado dos podcasts da Folha. Isso aqui é tipo jornalismo, sacou? Eu tô documentando coisas que estão acontecendo à minha volta. Que é jornalismo. Jornalismo é isso. E isso aqui é jornalismo sério. Não tem nenhuma fake news, nenhum momento que eu falei de mim. de nenhuma história minha, eu tô falando mentira. E se quiser ver se eu tô falando mentira ou não, faz seu próprio podcast de jornalismo e vai pesquisar na minha vida. E aí quebra a cara depois, fala assim, o Robert realmente estava falando sério. Spotify, coloca ele na lista de jornalismo. Muito obrigado aos meus amigos aí de profissão, a Mônica Bergamo, o Chapelain e quem mais que é jornalista sério? O Cid do Não Salvo. Muito obrigado. É isso aí. É isso aí. Deixa eu dar. Tá dando uma hora de podcast? Deu uma hora de puro nada. Você que tem insônia, vai ouvir o podcast antes de dormir. Ou já dormiu? Eu tô entrando no seu sonho agora. Ai, eu estou entrando agora no seu sonho. Eu estou aqui agora e eu vou fazer você sonhar. Olha só, você está doando dinheiro para o Robert. Você está doando dinheiro para ele, meu Deus do céu. Doe dinheiro para o Robert. Meu Deus. Tem uma pessoa com síndrome de Down. Ai, meu Deus, a pessoa vai acordar depois. Por que eu sonhei com 3 pessoas com síndrome de Down no meu sonho? Ah, Deus, eu preciso doar dinheiro pro Robert. É isso aí, cara. Eu te fiz o melhor sonho. Faz uma pintura com isso agora. Talvez você vai ficar famoso pra caralho. Eu adoro ouvir seus sonhos. Manda pra odocesom@gmail.com seu sonho. Que eu vou ler, eu vou comentar, eu vou fazer uma análise do seu sonho. Esse sonho que eu ajudei a fazer, que eu ajudei a construir e que eu ajudei a acontecer. E eu não tenho aqui, eu não sou igual o pai que sai da como é que fala? Que vai comprar cigarro e nunca volta, não. Eu compro cigarros e volto. E agora eu vou ajudar a gente a criar esse sonho. Você manda o que você sonhou pro e-mail odossom@gmail.com e a gente vai analisar e eu vou te falar o que ele significa. E vai ser muito fácil pra mim, porque eu que criei esse sonho, tá bom? Se eu não criei também, você pode me mandar. E você pode gravar uma fita, cassete. Se vira aí, mano. Eu também não sou seu pai, não vou ficar te ajudando com tudo, não. Se vira aí, grava uma fita cassete e quando eu for dormir eu ouço ela e você tem a sua vingança. Você faz eu sonhar com alguma coisa que você tá falando. Sacou? É isso aí. Tchau. Você ouviu o doce som da minha voz. O maior podcast de jornalismo do Brasil.